Doutora Tamires Margon Zanata, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso Café com Notícias.
Bom dia, Moro. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos os pacientes que nos escutam, nos prestigiam hoje, nesse dia bem chuvoso.
Sim, perfeito. Nós estamos aqui com a doutora Tamires porque o tempo passa, o tempo voa, né? São 9 meses já, então, de funcionamento da Clínica Soul?
Isso mesmo, inauguramos em março, né? E agora que conseguimos um tempinho nas nossas agendas aí, conciliar a agenda aqui do programa com a da clínica, que graças a Deus nesses 9 meses surpreendeu, né?
Sim.
E vim aqui contar para vocês um pouquinho do trabalho que estamos fazendo lá na clínica, agradecer também a cidade que nos acolhe com prestígio, com respeito, né? E contar um pouquinho sobre os resultados do nosso trabalho.
Muito bem. Então, após esses 9 meses, os trabalhos realizados e também uma análise, né, da doutora Tamires a respeito deste início da Clínica Soul.
Isso, então, eu particularmente nos últimos meses tenho me dedicado mais ao atendimento de medicina preventiva e geriatria, né? Assim como o censo do ano passado, que saiu há pouco, né, mostrou que as pessoas com 65 anos ou mais têm crescido pelo menos mais de 50% nos últimos 12 anos, né? O índice de envelhecimento há 12 anos, em 2010, no censo anterior, era de 44,8, né? Ou seja, para cada 100 jovens de 0 a 14 anos, apenas 44,8, ou 45 pessoas, mais ou menos, chegavam aos 60 anos. Agora, em 2022, o censo mostrou que esse índice aumentou para 80. Então, nós temos um aumento muito importante da população, né, que entra na fase idosa, sendo que, assim, alguns estados do nosso país, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, existem mais pessoas idosas do que jovens de 0 a 14 anos. Então, isso chama bastante a nossa atenção. Até porque existe uma mudança no padrão de atendimento médico devido a essa modificação.
Esse aumento, então, da população idosa.
Exatamente. Infelizmente, a mortalidade dos homens continua sendo maior em todas as faixas etárias, né? Não só na juventude, como quando eles são mais vítimas de violência e acidentes, né? Então, o envelhecimento é predominantemente feminino.
Muito bem.
As mulheres vivem mais. Então, a gente se interessa em estudar sobre isso, né? E verificar as consequências que isso está causando para o atendimento médico, para a qualidade de vida das pessoas mesmo, né? Então, as consequências disso é isso que eu vim falar um pouco hoje, né?
Sim.
Que as pessoas chegando numa faixa etária maior, elas acabam tendo mais chances de serem portadoras de doenças crônicas. E o nosso objetivo é atendendo mais detalhadamente a pessoa idosa é evitar que exista um manejo inadequado dessas doenças, né? Então,
sim,
é fazer um tratamento adequado, é evitar a descompensação dessas doenças crônicas das pessoas e preveni-las também, né? Então, começar um cuidado aí já antes da pessoa entrar na fase idosa, né? Todo mundo fala que a primeira consulta com o geriatra devia ser aos 18 anos para fazer uma programação do envelhecimento,
É muito importante.
Isso, então, ultimamente o que eu mais tenho visto são pessoas realmente se interessando em fazer essa programação. Porque 11 anos atrás, quando eu me formei, parece que isso não estava tão, né,
em
evidência, né? A visibilidade não era assim. A gente foi formado, na realidade, para tratar e resolver problemas pontuais, né? Assim como é o atendimento nas emergências do nosso país, né? O idoso, ele chega, mas ele não, normalmente ele não é adequadamente atendido, porque a medicina de emergência foi criada para resolver um problema rápido e pontual. E o idoso não, ele precisa de uma atenção diferenciada. Ele normalmente, um sintoma esconde uma vasta diversidade de outros sintomas por trás, né?
Sim.
Existe as múltiplas doenças que ele já pode ter devido à idade e também a polifarmácia, né? Ele já deve usar várias medicações. Normalmente, quando a pessoa ultrapassa a faixa dos 60 anos, é muito raro a pessoa chegar na faixa dos 60 anos sem ter um casamentinho com uma medicação, né? Normalmente, existem várias medicações listadas já para seu uso diário e contínuo, né? Uhum. Então, na emergência, aquele problema pontual, muitas vezes, tem uma raiz gigante por trás. E a rapidez do atendimento, aquela pontualidade que é exigida na emergência, não observa o idoso como um todo, fazendo com que, assim, na maioria das vezes, ele retorne com a mesma coisa ou com outro sintoma pela mesma causa num prazo de 30 dias, né? Uhum. Então, a geriatria e o atendimento adequado na emergência para a pessoa idosa, ela preconiza outro tipo de atendimento, um atendimento com mais atenção, com mais tempo. Esse atendimento até existe já, né? Na Europa, nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, no Sírio-Libanês, existe uma emergência específica para a pessoa idosa.
Já foi criado, então.
Uma porta exclusiva para a pessoa idosa na emergência, né? Um pronto atendimento geriátrico.
Sim.
Então, isso, nesse pronto atendimento, existe mais tempo, mais experiência com pessoas idosas.
Sim.
O que evita reospitalizações precoces, né, pioras da doença, porque a gente entende assim que um a cada quatro idosos visita a emergência médica por ano. Desses idosos, pelo menos uns 40% ou mais permanecem internados. Mas o que mais nos deixa preocupados é que 60% dessas internações seriam evitáveis, né? Se ele estivesse fazendo um acompanhamento prévio, se tivesse, né, sido mais orientado anteriormente. Então, normalmente o idoso é hospitalizado na segunda ida à emergência.
Sim.
Não necessariamente na primeira ida. Por quê? Porque aquela coisa do tempo, da atenção faz muita diferença, né? A orientação faz muita diferença. Devido a esse número de doenças que a gente vai acumulando com o passar da idade, o familiar, o cuidador, o idoso, todos precisam estar muito bem esclarecidos, né? E por mais que a pessoa idosa seja lúcida, seja orientada, é muito importante compartilhar com a família, com o cuidador, as medicações, a organização das medicações, ter uma supervisão dessas medicações. Eu nem sei quantos casos a gente já atendeu de complicações devido à medicação usada de forma errada, sabe? Às vezes, sabe aquela caixa de sapato gigante com várias caixinhas de medicação dentro?
Sim.
O paciente chega lá e começa a me perguntar: tá, mas esse não é o da diabetes? Não, esse é o do colesterol. Tá, mas esse não é o da pressão? Não, esse remédio é pra dor? Então, assim, que é uma coisa normal, né? As pessoas leigas não sabem exatamente para que serve cada medicação. Então, acaba que tem uma confusão devido à polifarmácia, que é aquele número de medicações, né, aumentado. E então, por isso, a importância da supervisão familiar, do cuidador, ajuda, né? Uhum. Você tem um idoso, ele é lúcido, mesmo assim, não custa nada lá pegar a receita, dar uma olhadinha, né? Ultimamente, eu tenho feito grade de medicação, assim. Além da receita, eu passo um diáriozinho, né? Uma gradezinha com esses remédios vai tomar em jejum, esses vai tomar 45 minutos depois, esses no café da manhã, no almoço, no café da tarde, 45 minutos depois, no jantar. Existem muitos medicamentos que não podem ser tomados junto com as refeições, muitos medicamentos, sim, que não devem ser compartilhados com outros medicamentos no horário, né? Por exemplo, na semana passada eu ainda tive uma paciente que disse: ah, eu tomo aquele da tireoide junto com o omeprazol. Daí eu falei: nossa, e a senhora sabia que o omeprazol atrapalha a absorção do hormônio da tireoide? Então tem que ser tomado meia hora antes. Nossa, mas a minha tireoide está excelente. Pois é, mas existe a chance, né, de você estar tomando uma dose maior por conta do efeito do omeprazol que você está tomando junto.
Sim.
Então, o correto é você separar o horário dessa tomada de medicação, né? Ah. E existem outros remédios que já devem ser tomados com alimentos.
Uhum.
Então, é muito importante que exista mais que uma, né? Sim. Mais que uma dupla de olhos sobre, sim, as medicações.
se eu não me engano, acho que a Secretaria de Saúde do município de Ermo lançou um projeto nesse sentido, né, doutora Tamires?
Isso mesmo. Isso, acho que faz um pouco mais de um ano, porque eu lembro que quando eu ainda trabalhava lá, as meninas estavam desenvolvendo um organizador adequado. Uhum. Porque o que acontece também? Acontece que devido ao grau de assim, a memória fica um pouco prejudicada depois, né, de uma certa idade. Às vezes o paciente toma pela manhã, toma o café da manhã, fica por ali, daqui a pouco, vou tomar o meu remédio. Mas já tomou o remédio hoje.
Sim.
E acaba tomando uma segunda vez.
Uhum.
Isso acontece bastante. Uhum. Infelizmente, é mais do que o desejado.
Olha só.
E pode causar, assim, dependendo do efeito da medicação, né? Pode causar sedação, aquela molezinha nas pernas que não pode acontecer na pessoa idosa, né? Por conta do risco de quedas.
Sim.
Né? Em dias como hoje, é um tempo muito propício, né? Para ter agravos, quedas, fraturas. Então, é muito importante que se tenha essa supervisão das medicações. Olha.
Muito
é uma
bom.
Das coisas que a gente mais vê complicações evitáveis nesse
Sim.
momento, né?
Perfeito. Por isso que é interessante ter esse trabalho aí do cuidador, da cuidadora, então, com a pessoa idosa. Nosso ouvinte Leonardo Dal Ponte, parabéns, doutora Tamires, excelente profissional. Também temos a participação aqui de ouvinte, a Silvana D'Agostinho Panato, né? Parabéns à doutora Tamires, funcionários da clínica, muito atenciosos com os pacientes, sempre atenciosos também com os pacientes idosos, tratamento humanizado. Então tá aí os ouvintes participando e interagindo conosco, doutora.
Isso, muito obrigada mesmo. Esses resultados, né, só adoçam o nosso coração em seguir no trabalho, em seguir Sim. estudando e melhorando e cada vez mais aumentando a gama de atendimentos ali disponível na clínica, né?
Muito bem. Nós estamos falando então a respeito aí dessa organização, aquela famosa caixinha dos remédios para os idosos. Agora diga para a gente, qual é a principal queixa de um idoso, doutora Tamires?
Eu acho que, em geral, quase todos queixam-se de fraqueza. É muito importante, claro, sempre passar por uma avaliação médica quando existe essa queixa, né? Mas na maioria das vezes que eu percebo essa queixa, o idoso ele fica deitado, ele fica sentado a maior parte das horas do dia, né?
Sim.
Então, o que acontece? Acontece uma reabsorção da massa muscular, uma redução. Pode ver que às vezes o idoso fala, olha só, pega na pele, assim, tá só pele, né? O músculo já foi todo. Então, a partir dos 30, 40 anos, a partir de cada década, a gente perde gratuitamente, tá? 10% da massa muscular.
Sim.
Então, eu falo, quando a pessoa chega aos 80 anos, ela perdeu quase metade da massa muscular que ela já teve na vida adulta, mesmo não sendo um atleta.
Aham.
Então, imagina um idoso que tem comorbidades, que toma medicações, né? Que tudo isso altera também, né? A absorção e a manutenção da massa muscular.
Sim.
Então, assim, sempre, claro, passar por uma avaliação médica, porque fraqueza pode ser uma anemia, pode ser uma doença respiratória, uma doença cardíaca, né? Alguma infecção, se for algo agudo. Mas, no geral, todos os pacientes, todos... Inclusive os jovens, né, se beneficiariam de uma avaliação nutricional para uma dieta adequada, porque esse idoso normalmente não está conseguindo comer nas suas refeições o aporte necessário, né, proteico.
Sim.
E todos também se beneficiariam de fisioterapia ou exercício físico, né, resistido para a manutenção da massa magra.
Sim.
Eu acabo encaminhando quase todos os pacientes para exercício físico e às vezes eles me olham, academia, doutora? Com 80? Sim, academia com 80, sabe? O aumento da expectativa de vida, ele tem que acompanhar também o que nós temos disponível para melhorar a nossa qualidade de vida. Não
Sim.
adianta nada chegar aos 80, 90, ai, dói tudo quando vai levantar, quando senta também dói, tá? Ficar sentado também dói,
Sim.
porque a diminuição da massa muscular na região das coxas, glúteo, causa dor até para ficar sentado, para ficar deitado. Então, assim, eu sempre falo, depois que você fizer, daqui uns 3, 6 meses, volta e me conta qual foi o arrependimento, no geral, o arrependimento é não ter começado antes, né? Mas, assim, todos os pacientes, sem sombra de dúvida, se beneficiariam de avaliação nutricional, né? Passar por um profissional bem formado, acompanhamento com a fisioterapia, porque ao longo da idade vamos acumulando deformidades ósseas, artrose, né? Inflamação articular, e a fisioterapia trabalharia muito bem isso. Exercício físico, pode ser pilates também com acompanhamento de um fisioterapeuta, ou academia, né? Musculação, sempre com a supervisão de um profissional para reduzir lesões possíveis, né, de exercícios feitos de maneira errada, mas todos teriam muito benefício. Eu tenho alguns casos de sucesso, assim, que eu me emociono, assim, quando eu vou atender o paciente depois ali de uns meses, que melhorou a massa muscular e aí, consequentemente, melhorou o equilíbrio, parou de ter tontura. Então, dá uma diferença em múltiplos sintomas que às vezes a pessoa não tinha uma noção de que era causada por redução da massa muscular, redução da massa óssea, que é a sarcopenia que atinge muitos idosos, né? Uhum. Então é muito importante, assim, essa comunicação sempre bem aberta, tanto com o paciente como com o familiar, né? Para a organização lá das medicações, mas para a organização da rotina também do paciente. Às vezes eu falo, ó, agora eu vou fazer várias perguntas que você vai julgar não necessárias para essa consulta. Uhum. Mas é onde você mora, se na sua casa tem barra, se tem tapete, né, para a gente fazer prevenção de queda, para a gente ter noção de como é a alimentação, a nutrição, e sempre que possível passar pela avaliação especializada, né, de um nutricionista, um fisioterapeuta, um profissional de educação física, um médico, fono, para avaliar como que a pessoa está engolindo, se tem força nos músculos, né, da deglutição, para evitar mesmo agravos na fase idosa, né? Muitas vezes, olha só, ir na fono. Fono previne pneumonia aspirativa, sim, né? E na fono previne disfagia, né? Que é que começar a se afogar mais. Uhum. Então, parece algo pequeno, né? Mas que cada vez mais a gente vê que a importância está aumentando, porque a nossa expectativa realmente é viver muito mais.
Uhum. Perfeito. Muito bom. A nossa ouvinte aqui, Ana Regina Mota, bom dia, parabéns para o meu anjo protetor, essa médica é muito especial para mim. Também a Elza Bárbara, bom dia, também está parabenizando o trabalho. A Maria Lima Nente Rovares, bom dia também. Doutora Tamires, muito querida e atenciosa. Também estamos aqui com a dona Ida, bom dia. A doutora Tamires, médica dedicada com seus pacientes, com uma pessoa maravilhosa. Sou paciente, sei que é ótima médica e tem carinho com seus pacientes. Desejando, então, um bom dia também. Também está conosco aqui a Rosane D'Agostin, né? Minha gratidão, doutora Tamires, pelo carinho com nossas famílias, um ser humano de luz, sempre nos atendendo com muito amor, paciência. Muito obrigado a ela e seus funcionários. Muitas bênçãos em suas vidas. Gratidão sempre. Tá aí, então, com o pessoal, então, interagindo conosco, né? Também temos aqui o Eric, né? A doutora Tamires é muito querida, tem seus avós com idade avançada e com certeza sabe cuidar muito bem deles e de todos os seus pacientes. Então, ouvintes interagindo-lhe, parabenizando também toda a clínica, né? Pelo seu trabalho. Tem também uma pergunta aqui, doutora Tamires. Uma idosa, 82 anos de idade, ela tem muita ardência e também dor nos pés. O que pode ser isso de repente?
Então, o mais comum seriam neuropatias, né, ligadas aí a doenças crônicas como diabetes ou complicações de doenças circulatórias. Né? Então, sempre passar por uma avaliação médica para ver qual os outros sintomas por trás da ardência e queimação nos pés. Mas é muito comum a gente ver em pacientes que têm diabetes e problemas de circulação, né, de vasculares, esses sintomas.
Ok, perfeito. Vou falar um pouquinho sobre os trabalhos realizados na clínica, então, por favor.
Isso, então, lá na clínica, no momento, nós temos alguns profissionais médicos e alguns profissionais de saúde, né, que auxiliam o nosso trabalho, trabalhando em forma de equipe. No momento, tem o atendimento da Leila, né, nossa nutricionista, especialista em nutrição clínica e oncológica. Temos as psicólogas que fazem um trabalho lindo, a Camila, um público mais adulto, a Camila Sirimbelli, e a Sinara Health, que atende o público mais infanto-juvenil, mas também atende adultos. Ela tem uma especialização em neuropsicopedagogia.
Sim.
Então, tem uma lista de espera bem grande nos seus atendimentos. Temos a nossa enfermeira Érica, que faz laser terapia, né, medicações, que nós também temos essa opção lá na clínica. Então, a pessoa que precisa fazer uma medicação eletiva, às vezes uso de um antibiótico por alguns dias, sem ter necessidade de ficar hospitalizada, né, o médico passa aquele antibiótico em injeção, para ter mais praticidade ali. Então, a gente tem a enfermeira que faz isso lá na clínica com mais conforto, né.
Sim.
Também a doutora Gabriela Save, que é a nossa clínica geral, uma médica bem completa, né? Uma médica super humana. Ela faz atendimentos lá na clínica e atendimentos domiciliares bem legais, assim, tem um resultado ótimo, os pacientes adoram ela.
Uhum.
Outras médicas que estão trabalhando lá agora e que até já vieram te visitar, né? A endocrinologista doutora Thais Areias, que atende também doenças, não só diabetes, doenças da tireoide, distúrbios hormonais, mas também aquela osteoporose, menopausa, doenças às vezes que as pessoas não procuram tanto o endocrinologista, né?
Uhum.
A dermatologista doutora Maria Vitória Milioli, que também tem um pezinho familiar aqui em Turvo, né? Tem alguns tios que residem aqui em Turvo, alguns primos. A cirurgiã plástica doutora Aimee, que já veio aqui na rádio também, fez algumas cirurgias aqui no Hospital de Turvo, vai ficar 3 meses de folga, não, né, de licença maternidade agora, que a Serena vem chegando aí no final do mês, ou em janeiro, comecinho de janeiro.
Sim.
Mas que já tá com tudo alinhado para retornar em março, vindo para cá atender e operando também. Então, vamos seguir com os procedimentos de cirurgia plástica, né? Tanto de cosméticos, de cosmiatria, né? Quanto com cirurgias de maior porte. E as novidades, né? Para esse mês...
Vamos lá, então. Vamos trazer aí as novidades agora da Clínica Soul.
A novidade desse mês é bem legal, né? É uma turvense que vem retornando para uma especialidade que tem bastante demanda, né? Porque as mulheres vivem mais, elas procuram mais atendimento em saúde. É a doutora Chayane Neotti, ela é ginecologista e obstetra.
Uhum.
E a partir do dia 14 de dezembro, já com a agenda aberta ali na clínica, ela estará realizando atendimentos. Tanto de ginecologia geral, né? Como para iniciar pré-natal.
Sim.
Então, estamos muito felizes e ansiosos pelo começo dessa turvense.
Uhum. Chayane.
Chayane Neotti.
Neotti. Muito bem. Então, ela já vai iniciar os seus trabalhos também.
Isso. E para o ano que vem, comecinho agora de 2024,
sim,
a gente está encerrando, né, o planejamento da nossa sala de fisioterapia. Hoje, a clínica conta com um fisioterapeuta, que é o João. Ele é instrutor de yoga lá da clínica, mas ele também já atende alguns pacientes, né?
Uhum.
Porque ele é fisioterapeuta, ele trabalha aqui na Secretaria de Saúde de Turvo. E para o ano que vem a gente vai ter a Marité Bardini, né? Uhum. Fisioterapeuta excelente, né? Eu adoro o trabalho dela.
Sim.
Já fui paciente dela, os meus avós já foram pacientes dela. São dois fisioterapeutas assim que colocam as mãos no paciente, que atendem com dedicação, com atenção, né?
Uhum.
E tem brilhantes resultados, claro.
Perfeito, muito bom. Então são várias novidades aí da Clínica Soul Medicina e também Saúde, com a doutora Tamires Marcon Zanata D'Agostinho, né?
Isso.
Muito bom. Olha só, a nossa ouvinte aqui, Maria Margarida Speck, maravilha, Deus abençoe sempre a doutora Tamires. Também ainda tem bom dia, parabéns para a doutora Tamires pelo seu trabalho, é o Doda Acorde, né, que é o nosso grande ouvinte lá de Ermo. A Luciana Manente Moraes, bom dia, doutora Tamires, uma profissional dedicada, um ser humano iluminado, cuida de seus pacientes com muito carinho e atenção, Deus a ilumine e abençoe sempre. Também tem uma pergunta aqui da ouvinte Mara Rúbia, do Rio Aparecida. Minha mãe tem problemas com atrofiamento nos nervos das pernas. Isso acontece por conta de uma fraqueza muscular?
Também. Né?
Pode ser?
Também pode acontecer por fraqueza muscular, mas como a gente tinha comentado antes, às vezes os pacientes eles, não acreditam tanto nos efeitos da fisioterapia por ser algo com resultados a longo prazo. Uhum. Né? As primeiras vezes são dolorosas, são igual ir para academia, dói,
sim,
incomoda, mas independente da causa, realizar fisioterapia, realizar reforço muscular, né? Depois de uma avaliação médica, com certeza sempre, sempre teria benefício.
Ok, perfeito. Estão pedindo aqui para deixar o contato do fisioterapeuta. Então é só ligar para a clínica?
É só ligar lá para a clínica. Uhum. Isso, ele atende lá sempre que, né, conforme a disponibilidade da agenda dele e do paciente. Então é só dar uma ligadinha lá para a clínica.
35-12-4346. 35-12-4346, clínica da Sou Medicina. Isso. E Saúde. Mais ouvintes aqui interagindo conosco. Temos aqui também a nossa ouvinte Amélia. Parabéns para a doutora Tamires pela sua dedicação para alguns seus pacientes sempre sorridentes. Que Deus abençoe, né? Também a Terezinha Fávaro Barbosa. Bom dia, Ninomar. Estamos escutando a doutora Tamires. Os parabéns para ela, uma excelente profissional. A amamos. É vizinha praticamente, quase, né?
É vizinha dos meus pais, né? Nossa, assim como a gente nota, né, na clínica, sim, assim, os pacientes não só de Turvo, teu programa também tem uma visibilidade na região enorme, né?
Sim.
A gente tem notado nos últimos dias, assim, que os pacientes têm começado a vir de mais distante, assim, né? Issara, Araranguá, Torres, Passo de Torres, Praia Grande. Então, com certeza, teu programa também chega até longas distâncias, né? E o meu pai, por exemplo, é um ouvinte assíduo. Ele,
né,
tá lá trabalhando a essa hora, né? Ou ele já tá retornando do trabalho quando começa o programa ali,
sim,
né? Quando é mais calor no verão.
Sim.
Ou ele tá lá no trator te ouvindo. O meu avô, o Flávio, né?
Muito bem.
Lá em casa, né? Sempre tocando, o Heitor ouvindo.
Isso. O Heitor, quando o Vanir vem aqui, ele tá, isso, sempre ouvindo lá,
tá,
né?
Tá sempre ouvindo, a gente coloca, porque ele chama o Vanir de vovô mais novo, né?
Vovô mais novo.
Como meu pai é a versão mais antiga do padrinho, ele chama sempre, o vovô mais novo tá na rádio.
Tá na rádio. Legal. Doutora, mais alguma informação pro nosso ouvinte?
Então, hoje foi uma satisfação imensa, né, te rever e poder vir aqui informar os ouvintes,
sim,
e os pacientes, o que a gente tá fazendo lá na clínica, convidar todos para conhecer a clínica, conhecer os nossos serviços, os nossos profissionais. Estamos sempre abertos a perguntas, né, a sugestões, o que nós podemos fazer para melhorar cada dia mais o atendimento. O sonho ainda é muito grande, então, com o tempo a gente vai, se Deus quiser, só melhorar.
Com certeza. E vamos torcer para que isso continue, né?
Muito obrigada, amor. Obrigada mesmo. Um ótimo dia aos ouvintes. E vamos... acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar hoje é... Vamos prevenir, né? Antes de passar por uma situação que não seja agradável, né? Porque tudo fica mais delicado quando a gente chega lá no hospital para internar, né? Então, a regra é prevenção, organização, prevenção, para a gente viver melhor, viver mais, ser mais feliz ao lado daqueles que a gente ama.
É preciso saber viver, já diria aquela famosa música, né?
Exatamente.
Muito obrigada. Um abraço, bom dia, muito obrigado pela parceria existente com a nossa emissora e também com o nosso programa.
Muito obrigada.
Ok, doutora Tamires Marcon Zanata D'Agostin, da clínica Sou Medicina e Saúde, aqui no nosso Café com Notícias. Um bate-papo legal aqui, principalmente para a terceira idade, a melhor idade.